Estamos tendo a satisfação de receber aqui o advogado, especialista em direito criminal, especialista em direito eleitoral. Muito obrigado pela gentileza de estar conosco. Boa tarde.
Boa tarde, Roberto, todos os ouvintes. Eu que agradeço essa rica oportunidade de estar aqui nessa casa, a qual tenho muito carinho e respeito.
Aliás, o Calil já é parceiro aqui do CBN Cascavel, segunda edição, tem participado com a Cristina e sempre abordando assuntos extremamente importantes. E hoje a gente vai falar um pouco sobre, entre outros assuntos, as fake news. Qual é a avaliação que o senhor faz até o momento da campanha em Cascavel? Porque estamos mais próximos, mas pode falar também do Paraná, do Brasil. Nós estamos vivendo esse período que antecede o dia do pleito, as eleições municipais. Muitas fake news Brasil afora, Calil, ou não?
Bom, pelo que eu tenho visto e, enfim, acompanhado, em especial pelas decisões judiciais, que eu tive até o cuidado de olhar antes de participar desse momento, em Cascavel, propriamente dito, a gente não tem tido muita fake news. Mas em centros maiores a gente acaba por ter. A fake news, na verdade, vão ser situações que a gente vai perceber mais depois das eleições, depois do dia 15. Porque o que caracteriza a fake news? Ano passado, então, foi incluído o artigo 326A no Código Eleitoral, delimitando e determinando o que é a fake news, que é quando a pessoa gera uma instauração de um procedimento administrativo ou procedimento civil, ou procedimento criminal em relação ao candidato, a qualquer cargo, sabendo que aquela notícia é falsa. Então, se eu sei que determinada notícia não é verdade e eu levo a conhecimento das autoridades e a autoridade inicia qualquer tipo de procedimento investigativo, só o fato de instaurar o procedimento já caracteriza a incorrência desse crime. Crime, inclusive, que é uma das penas mais altas do Código Eleitoral, que é de 2 a 8 anos. Crime que é aumentada até de 1/6 a pena se for no anonimato, porque a polícia ela vai aceitar lá uma denúncia anônima, por exemplo. Então, uma vez apurada essa denúncia anônima, se eu não quero me identificar que determinada imputação para aquele candidato é falsa e eles instaurar um procedimento para apurar, a pena vai ser altíssima.
Agora, interessante, doutor Calil, que a gente observa até uma estratégia de marketing, uma manobra, junta um pouco de verdade com um pouco de mentira e coloca, e aí se amarra na verdade, que tem um pedaço de verdade, e faz aquela defesa. Realmente há a necessidade aí de um acompanhamento, de um julgamento, digamos assim, de forma muito criteriosa para saber se realmente trata-se de uma fake news ou não. É mais ou menos por aí, porque se for só mentira, fica fácil. É que é meia verdade, meia mentira, e aí complica.
Sim. A fake news, na verdade, ela tem o grande objeto dela, o objetivo, é para desestabilizar o processo eleitoral. Você gera uma insegurança ou uma incerteza referente à idoneidade moral de determinado candidato e, com isso, você acaba gerando um grande prejuízo, não para o candidato, mas para o pleito em si, porque pessoas acabam sendo induzidas ou conduzidas a votar em terceira pessoa que não era o interesse delas, enfim, para aquele momento.
A forma como filtra a informação o eleitor. Muitas vezes é difícil também para o eleitor, a gente sempre tem falado, olha, analise bem, olha para cá, pesquisa aqui, vê o histórico, enfim. Mas dependendo da fake news, às vezes fica difícil. Até uma pessoa bem esclarecida, envolvida, ela fica em dúvida, não, doutor?
Sim, essa fica em dúvida, mas o grande problema são as menos esclarecidas ou aquelas que querem se passar por menos esclarecida. Aquela que não faz questão de apurar a veracidade e já vai propagando a notícia. Hoje a gente tem uma velocidade muito grande com as redes sociais, em especial nos grupos de WhatsApp, mas em especial também em Instagram, Facebook, Twitter. Às vezes chega uma notícia até você e você, tomado pela paixão e pela devoção de determinado candidato, se é aquela informação contra candidato adversário seu, você acaba divulgando e até levando a conhecimento de autoridade, mesmo sem saber da veracidade daquilo. E isso vai gerar um efeito devastador para a vida da pessoa. Em que pese a pessoa imaginar, mas é uma pena pequena, tal, de 2 a 8 anos, realmente. Se a pessoa é réu primário, a pena vai ficar ali nos 2 anos, é regime aberto, vai substituir por prestação de serviço à comunidade. Só que a pessoa ela vai sofrer os efeitos de uma condenação criminal, que é um efeito muito grave, que é ter o seu nome no rol dos culpados.
Interessante essas observações e é bem assim mesmo, não é, doutor? A pessoa, se ela tem aquela tendência ou ela gosta daquela informação, aquela informação lhe faz bem, porque é aquilo que ele quer defender, quando cai para ele, inclusive no WhatsApp, Ele chega a dar um sorrisinho, era isso mesmo que eu queria. E aí ele passa para muitas outras pessoas. Gostaria que o senhor reforçasse. Quem construiu a fake news, ela tem lá as suas consequências. E quem repassa, quem faz com que essa informação ande e chegue a muitas outras pessoas?
O grande problema é que quem repassa, na mais às vezes, não repassa a notícia pura e simples. Quem repassa, está repassando com aquele intuito, não vamos dizer de destruir, que é uma coisa muito pesada, mas de não ver o sucesso de determinado candidato. Quando a pessoa repassa, ela já repassa e ela acaba incluindo mais alguma coisa. Ela acaba fazendo um comentário a mais, enfim. Essa pessoa também, se esse tipo de notícia ela leva conhecimento de autoridade e se é chegado a instaurar qualquer procedimento, seja administrativo, civil ou criminal, contra aquele candidato, quem fez essa divulgação responde pelo crime, que é a denunciação caluniosa lá do 326A do Código Eleitoral, que é a chamada fake news. Responde igual.
E em linhas gerais, talvez seja até uma curiosidade do ouvinte agora, a respeito da internet, os crimes, o senhor é da área criminal também. Ainda não houve avanços importantes no sentido de uma legislação mais completa no que diz respeito aos crimes virtuais, é isso, doutor?
Dos crimes virtuais a gente ainda precisa avançar muito, mas a gente tem delegacias, inclusive em Cascavel, especializadas, enfim, nessa parte, para a polícia, enfim, conseguir identificar e mapear de qual máquina está saindo determinado comentário em Facebook ou postagem, qual é o IP e qual é, enfim, a origem do IP e localidade, a residência exata. Claro que falta muito ainda apurar, mas o que a gente tem visto é que os principais crimes ainda são os crimes contra a honra, que é a calúnia, quando você atribui um fato criminoso para determinada pessoa, em especial também a injúria, que é a provocação desmedida, né, quando você fere essa honra objetiva da pessoa.
Vamos falar um pouco também, doutor, tenho a impressão de que é um assunto pertinente em relação, por exemplo, a condenações. Nós tivemos o caso do Lula, que foi condenado em primeira instância, segunda instância, o Supremo que se reuniu naquela época, uma diferença pequena de votos, uma própria divisão, inclusive, da própria corte em relação a algumas medidas que poderiam ser tomadas ou colocadas como efetivas para fazer valer em cima de casos semelhantes. Nós tivemos aqui em Cascavel uma situação de um candidato que houve citação por parte de outros candidatos de condenação em primeira instância, até de alguma forma dando a entender que poderia estar confundindo um pouco a população. Como é que está essa discussão no Brasil sobre condenação em segunda instância? Se pode ou não pode, primeira instância. Vamos explicar um pouquinho para o ouvinte sobre isso?
O que ocorre é o seguinte, a Constituição Federal do Brasil, lá de 88, ela garante e determina que todo aquele que responde a qualquer procedimento criminal é inocente até o trânsito em julgado. Trânsito em julgado ocorre quando não cabe mais nenhum recurso, quando não cabe mais nenhum tipo de pedido, aí o processo transita em julgado. Enquanto couber recurso, aquele que está, mesmo que foi condenado em primeira instância, vamos dizer, a vara criminal aqui de Cascavel, se eu estou recorrendo para o Tribunal de Justiça, não significa que eu já tenho uma condenação sacramentada. Isso não pode macular a minha imagem, né? Porque isso é direito de todos. A condenação em segunda instância ainda não encerra o caso, não encerra, porque se o acusado quer recorrer ainda para o STJ ou para o STF, questionando alguma lei que não foi cumprida ou não foi observada pelo tribunal, ele pode. E isso não pode, a população e as pessoas no geral, elas não podem entender que isso tem uma questão de impunidade nisso tudo. O que a sensação de impunidade que dá para todos nós, inclusive para mim, é por conta da morosidade do judiciário. A gente sabe que a justiça é lenta, muito lenta. Agora, o que devia acontecer é aparelhar essa justiça com mais juízes, com mais fóruns, com mais servidores, porque o que está se vendo hoje é, por conta dessa falta de estrutura, estão querendo relativizar direito da pessoa. Isso não pode. Para mudar, tem que mudar a Constituição. E então tem que convidar uma Assembleia Constituinte. Então não vai ocorrer tão cedo isso.
Tu acha que vai demorar?
Vai demorar muito e, por enquanto, está valendo ainda a presunção de inocência até o trânsito em julgado. Se esse candidato que teve essa condenação aqui em Cascavel, na Vara Federal, recorre para o Tribunal Regional Federal, como ele recorreu, e o Tribunal Regional mantém, ele ainda continua sendo presumido inocente, porque cabe ainda mais recurso. Enquanto a justiça não pôr uma parical, não encerrar...
Ele estaria condenado em segunda instância,
Mesmo condenado em segunda instância, se ele recorre ainda para STF, STJ, ele não perde nenhum direito e ele ainda é considerado como presumidamente inocente, porque ainda está sendo discutida a matéria.
Então, para deixar claro para o ouvinte, de repente nos acompanhando aqui, no caso do Lula, ele estava condenado em segunda instância. Ele foi impedido de participar do processo eleitoral. O senhor acha que houve alguma injustiça?
Houve injustiça porque, nessa ocasião, o Supremo tinha um entendimento que poderia iniciar os efeitos da condenação, que os efeitos da condenação já poderia cair sobre o acusado, mesmo quando tinha recurso cabível, que foi exatamente o que aconteceu no caso dele. É uma questão muito simples. Vamos pegar o caso do funcionário público. Uhum. Funcionário público, a Constituição Federal, ela assegura o seguinte, que ele só sofre os efeitos da condenação, ele só perde os vencimentos quando transitar em julgado. Direito de propriedade, mesma coisa. Você só vai sofrer os efeitos da perda da sua propriedade quando o processo transitar em julgado. Quer dizer, para dinheiro as pessoas são mais tolerantes. Agora, quando envolve liberdade, as pessoas não. Querem que antes de encerrar o processo já sofra o efeito da condenação. Uhum. Então, essa dicotomia, né? Isso é...
E houve uma interpretação naquele momento, numa votação equilibrada, não é, no Supremo Tribunal, e por isso entendeu que ele não poderia participar, estamos falando do ex-presidente Lula, com uma série de situações, de irregularidades, de condenações, depois tanto é que ficou preso, não é? E hoje como que ele está, até a curiosidade, de repente, que fica aguçada do ouvinte, ele poderia participar em 2022?
Ele ainda está sofrendo esses efeitos da condenação. Penso que não. Uhum. Não teria condição.
Está dentro daquele prazo de 8 anos?
Isso. Dentro da, enfim, dentro da legislação e da própria sentença e da determinação que teve, que recai sobre ele, ele está impossibilitado. Ele não tem condição de participar do pleito de 2022. Entendeu? Em especial pela lei da ficha limpa também, que coíbe e não permite esse tipo de participação. Agora, se lá no passado tivesse sido decidido diferente no Supremo, e ele tivesse solto, uma vez solto, na verdade, ele poderia, sim, ter participado do pleito.
O senhor falou um detalhe interessante também, que é a questão da ficha limpa, que a gente estava esquecendo de falar. Então, quando envolve outra situação, vai até o final e depois conclui. Mas a ficha limpa, ela tem lá uma referência em segunda instância, é isso, doutor?
Ela, na verdade, se você tem uma condenação confirmada em segunda instância, você já não pode mais prosseguir em situação de pleito eleitoral.
Então, tratando-se da questão da ficha limpa, realmente não pode.
Não tem condição. Mas mesmo nessa da situação da ficha limpa, ainda existe discussão. Uhum. Porque, olha só, o judiciário, a depender do ministro da Suprema Corte que cair o processo, ele pode conceder uma liminar para que a pessoa, sim, participe. Uhum. Então, em tese, eu estou dizendo que não pode.
Isso.
Mas, infelizmente, nesse judiciário que a gente tem, tudo é possível.
Existe a brecha, vai buscar e encontra essa...
Não seria de espantar se em 2022 participasse, não seria.
Interessante esse debate para a gente esclarecer.
É difícil, eu não acredito pessoalmente.
Agora, por que essa demora toda, doutor, para que os processos caminhem? Porque o ideal realmente é que fosse rápido, porque daí resolvia tudo isso. Primeira, segunda, terceira e acabou, não é? Se fala até em quarta instância.
É, mas a grande demora é por conta disso, sabe? Porque a gente tem uma falta de promotor de justiça, tem uma falta de... Pensa, a gente tem uma demanda muito grande... E as pessoas judicializam tudo hoje, qualquer... A gente tem situações das mais complexas, em especial das mais simples, que são levar a conhecimento do Poder Judiciário. E o juiz não pode escolher. Se aconteceu um furto de um moletom ou uma decisão em torno de uma tupperware que a pessoa não pagou e ela quer entrar na justiça para cobrar da outra, o judiciário ele tem que apreciar. Então, a gente tem pouco magistrado, poucos servidores... Entendeu? E a estrutura também não está, não é lá aquelas coisas, como tudo na coisa pública é deficitário. Então, a morosidade está por conta nisso, está por conta disso.
E o poder econômico ainda mantém aí um certo direcionamento. Contrata-se bom advogado, com essas brechas que o senhor falou e deixou bem claro, quer dizer, vai protelando, né?
Pode acontecer de protelar, mas a culpa da morosidade dos processos e da morosidade da justiça como um todo não é do advogado. Uhum. Perceba que o advogado tem os prazos muito curtos. Ele tem 2 dias para recorrer, 8 dias para apresentar a razão, 2 dias para embargar, 15 dias para entrar com recurso especial. O prazo da advocacia, propriamente dito, é muito curto. O que é lerdo e lento é o prazo para o judiciário julgar.
Para a gente finalizar com o Dr. Calil, especialista em direito criminal, especialista em direito eleitoral, gostaria que o senhor falasse também, pela ampla experiência que o senhor tem, em relação à maneira como o Supremo vem sendo conduzido também, porque nesses últimos meses, agora deu uma trégua, se concentrou mais no período eleitoral, mas a gente ouviu e acompanhou manifestações, protestos Brasil afora, questionando a postura do Supremo. Muita política ali, claro que política está em tudo, né? Dependendo do que se interpreta, mas política partidária aparece dentro do Supremo, algumas opiniões, posições que divergem mais para a esquerda, mais para a direita, a população tem interpretado assim, manifestações aconteceram nas ruas. O Supremo, ele está cumprindo o que estabelece aquilo que todos nós esperamos, que realmente é cumprir a Constituição Federal?
O que acontece é que o Supremo, como a gente já tem uma situação de nomeação política, na mais das vezes ele vai acabar pendendo para alguma manifestação nesse sentido. O juiz, enfim, o magistrado, em especial o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele está ali para fazer cumprir a lei, para fazer cumprir a legislação e a Constituição Federal. É o guardião da Constituição. Mas a gente tem declarações, por exemplo, como a do ministro Barroso, que ele diz que o Supremo deve ouvir a voz das ruas. Quem ouve a voz de alguém, quer dizer, se ele tem que ouvir a voz das ruas, ele tem um senhor, que é o povo. E quem tem um senhor não é livre. Então, está totalmente errado e inadequado. O Supremo não tem que ficar ouvindo voz de rua, coisa nenhuma. Ele tem que cumprir o que a Constituição diz. Porque o povo, agora, quer fazer a voz da população. Ele quer fazer a vontade da população. E, na mais às vezes, por conta dessa vontade da grande massa, ele acaba deixando do direito e julgando de acordo com a paixão ou julgando de acordo com a vontade popular, o que não deve ser feito. A legislação nossa não é feita, não aposta para isso.
E quando a gente observa também algumas críticas em relação ao Senado, ao Congresso, aos parlamentares, a gente pode observar manifestações contra o Congresso. O Congresso é de suma importância quando se fala na democracia, não é, doutor? Talvez umas e outras situações estão distorcidas, mas são as pessoas que estão lá, não a instituição, é isso?
Exatamente, o grande problema dessas manifestações, seja contra o Supremo, contra o Congresso, vem da grande massa que entende que deve ser decidido, ou deve ser votado, ou deve ter o apoio para determinado candidato que lhe apraz. Ah, não, eu defendo tal candidato, seja em nível estadual ou nível nacional. Então, se determinadas decisões não estão seguindo ou estão contrariando aquilo que o meu candidato quer, então eu vou me rebelar contra. Então esse é o grande problema. É o que a gente tem visto que tem acontecido. Até diminuiu um pouco essas movimentações. Talvez esse período de eleição acabou diminuindo. A pandemia do ano que a gente sofreu, esse ano atípico também, foi fundamental, que a gente viu pouquíssimas manifestações, né? Tiveram poucas nesse sentido. Mas elas, infelizmente, têm a tendência de aumentar e de continuar nessa mesma toada assim que acabar a pandemia.
Claro. Sobre a Constituição Federal, outro dia nós ouvíamos o Ricardo Barros falando sobre um plebiscito, sobre algumas alterações. É de 1988, a gente poderia arrumar, ajustar melhor essa Constituição. Como é que o senhor vê isso?
Não, 88 é muito recente. Deputado Ricardo Barros, enfim, ele não foi muito feliz na colocação dele. A gente não precisa de uma nova Constituição. Nós temos uma das constituições e legislações mais modernas do mundo. O que o grande problema é que a gente tem, além dessa questão do judiciário moroso, a gente tem muito magistrado que acaba decidindo de acordo com a voz das ruas, que é aquilo que o ministro Barroso pensa. O ministro está no Supremo Tribunal Federal e fala que tem que decidir de acordo com a voz das ruas. Então, se a voz das ruas é determinada, determinado parecer ou determinada intenção para temas grandes e polêmicos, eles vão aderir? Então não pode. A gente tem lei demais no Brasil. O que falta é fiscalização. O que falta é fiscalização. Eu mesmo agora lá em Moarama estou dando aula lá sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, por exemplo, só um exemplo de uma lei. Tem um artigo lá no Estatuto da Criança e Adolescente que fala que todo estabelecimento comercial, bar, que explora bilhar, que tem lá a mesa de sinuca, deve identificar quem está entrando e deve pedir a identidade. Menor de idade não pode frequentar. E é uma infração administrativa que gera multa. Está na lei, mas não é cumprido. Não existe esse controle. Você vai ver sempre menor de idade nas distribuidoras de bebida também, no mercado. Se eu mando meu sobrinho de 17 anos para comprar uma cerveja, ele vai comprar. Não é pedido. Então, lei a gente tem muita. A nossa legislação, inclusive, é muito boa. Muito moderna, inclusive. Mas o Estado falha em prover elementos para fiscalização.
E é isso que a gente espera.
Esse é o grande problema.
Que haja mudança, não é?
Sim.
Doutor Calil, muito obrigado pela presença, pela gentileza de participar conosco aqui no CBN Cascavel, segunda edição.
Benjamin, eu que agradeço. Um grande abraço a todos.
Muito obrigado, um abraço, bom fim de semana. Ismael Calil, advogado, especialista em direito criminal, especialista em direito eleitoral, conversando conosco, 16 horas e 1 minuto. Nós vamos agora com as informações do Brasil e do mundo. Vem aí o repórter CBN.
Repórter CBN.